E nessa quarta-feira nós temos o prazer de receber Aaron Edwards, consultor de mercado, quer dizer, gerente de mercado, consultor de mercado, né, Aaron, do Sistema Manancial, estando conosco aqui nesta manhã de hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. Faz tempo que eu não falo contigo, Aaron.
Pois é, bom dia. Eu adoraria poder gerir o mercado, só falar para que norte tem que ir, né?
Seria bom, né, Aaron? Principalmente nesse momento.
É, mas minha torcida seria mais alto, né? Sempre, mas o mercado sobe, o mercado desce. Eu acho que a gente está num momento delicado.
Aaron, a gente está num momento delicado, mas de tendência definida, ou estamos longe de definir uma tendência diante dos últimos acontecimentos?
Olha, é muito bom. Sempre quando eu penso em direção de preço, primeiro ponto é, nós estamos em tendência de alta, o mercado tá apostando nas altas, mas o segundo ponto é quando o preço sobe, tem comprador. Então, quem que está comprando? Essa é a grande pergunta. E infelizmente, com o governo norte-americano fechado, é a quinta semana, se eu não me engano, que o relatório da posição dos fundos dos especuladores não está sendo publicada porque o governo norte-americano está fechado. Então a gente está como se fosse voando às cegas, sem saber o que os especuladores estão fazendo, mas a gente pode adivinhar. Então, teve a notícia favorável do acordo comercial entre o Trump e a China, né? Mas isso foi o estopim. A gente já estava com o mercado querendo dar uma arrancada de alta. Nessa última arrancada de alta, o prêmio no Brasil, ele caiu praticamente na mesma proporção que aumentou a Chicago olhando para a safra nova. E então a gente está tendo um descolamento de Chicago e do prêmio. Quando isso ocorre, normalmente é a pressão especulativa. Algumas regiões dos Estados Unidos também têm visto um prêmio mais favorável. Mas essa recuperação depois da safra americana é a tendência normal do prêmio. Então, é difícil falar, não, está melhorando o prêmio o basis, né, dos Estados Unidos, porque é demanda nova ou é o normal sazonalmente. Para mim, é compra de especulador, não é uma nova onda de demanda. É compra especulativa, que a gente estava dentro de uma faixa de negociação. Os especuladores estão empurrando para cima para ver se conseguem abrir uma volatilidade e assim que o especulador ganha dinheiro, né?
E é interessante você trazer isso, porque acho que isso já mostra que o mercado está muito pautado e baseado num cenário ainda muito incerto, né, Aaron? Nós não temos, e essa é uma pergunta para você, um acordo oficial ainda entre chineses e americanos quando o assunto é soja? Ainda estamos pautados nas declarações do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent?
Sim, e vamos dividir essa notícia por parte, tá? Em 2018, na Primeira Guerra Comercial, uma em cada três fileiras de soja dos Estados Unidos era exportado para a China. Hoje, é uma em cada 10. Então, os Estados Unidos perdeu o mercado chinês. O que o mercado está celebrando é uma exportação, é um aviso para esse ano, 12, se fechar, se concretizar, se exportar para esse ano seria 12 milhões de toneladas, que não é nada, mas é o que a Argentina exportou já em outubro e já é menor do que os 36 que era em 2018, números arredondados, né? Então, pensando na quantidade de produção do Brasil, 12 milhões de toneladas a mais ou a menos pode ser quase que um ajuste de produção, de produtividade do Brasil. Talvez é um ajuste exagerado, mas não é um volume enorme, é um volume razoável. Aperta os estoques americanos, se for confirmado. O crush dos Estados Unidos está forte, o uso está forte, e digamos que justifica talvez um pouco de alta, uma notícia favorável. Mas, se voltar a chover de forma regular em todo o Brasil, se o plantio tirar o atraso, quando chegar a próxima safra brasileira, será que vai ter embarcado essa soja toda? dos Estados Unidos para a China? Será que os números vão ser piores? E outro detalhe, eu sei que a gente até às vezes reclama do USDA, mas não teve o relatório de outubro, não estamos tendo os relatórios de andamento da lavoura semanal com o governo fechado. Vai sair um relatório atrasado em novembro, e aí, quando sair esse relatório, será que vai ser um relatório que traz mais altas, ou será que vai ser um relatório que todo mundo senta e olha os números e mais ou menos cai a ficha que ainda vai ter muita soja no mundo?
E isso, essas respostas devem chegar no dia 14, quando está pelo menos previsto o último boletim mensal de oferta e demanda do USDA, né, Aaron? Isso vai trazer para o mercado um olhar novamente mais para os fundamentos do que para o cenário político e pode trazer um certo equilíbrio para as cotações em Chicago, ou difícil acontecer porque estamos há muito tempo sem esses dados oficiais e ainda sofrendo com muita especulação na política, Aaron?
Essa é a enorme pergunta. E assim, colocando bem claramente, será que esse 11 alguma coisa é para ser comprado ou vendido, né? Então,
Olha só, sim.
tudo é possível, tudo é possível. Mas vamos só, às vezes, quando a gente só fala verdades, parece que o norte se torna mais óbvio. No patamar atual de preço, é o maior patamar em mais do que um ano de preços em
Certo.
Chicago. O preço em reais não está legal, principalmente por causa do câmbio. O índice dólar já começou a voltar, o câmbio ainda não. Terceiro ponto: toda vez que você tem um exagero de alta ou de baixa, talvez exagero nem seja a palavra certa, uma forte movimentação de alta ou de baixa, e logo na sequência vai ter um relatório do USDA, é normal o mercado dar uma corrigida para dar uma corrigida. Então,
Sim.
o mercado subiu tremendamente, mas vai ter esse relatório. Para você continuar comprando agora, você tem que ter tanta certeza que esse relatório vai ser favorável, que você vai falar: não, mesmo estando no patamar mais alto em mais que um ano, eu vou continuar comprando. Ou então você pode falar, que é o que a gente viu ontem: deixa eu colocar um pouco desse resultado no bolso, vamos deixar sair esse relatório. Se tiver confirmação de alta, eu compro de novo, não tem problema. Esse é o cenário que eu acho mais provável. Eu acho que a gente provavelmente vai ter um ajuste antes desse relatório do dia 14. Esse ajuste seria um recuo ou pelo menos uma lateralização do mercado. E depois desse dia 14, aí vai ser o quadro de oferta e demanda. Será que sobe? Será que desce? E aí nós vamos ter uma tendência normal. Mas eu tomaria muito cuidado, muita atenção entre a negociação entre agora e esse relatório do dia 14.
Aaron, como é que neste ambiente está se comportando o produtor norte-americano fazendo ou não novos negócios? Inclusive, tem uma pergunta aqui para você do André Morato, que te pergunta o seguinte: bom dia, Aaron, como está o farmer selling nos Estados Unidos no cenário atual? Imagino que o produtor americano esteja tendo que tomar decisões bastante difíceis agora.
Sim, essa semana eu diria que a decisão difícil é: será que eu vendo mais? Porque muitos venderam semana passada. E também o contrato de novembro estava chegando no fim de outubro, o contrato de novembro estava próximo do vencimento. Então, quem já tinha feito um contrato de basis, algo, eles tinham até semana passada para travar. Então, travaram, aí sobe mais 20, 30 pontos, dá aquele desgosto. Será que eu vendo mais? E eu tenho encorajado mais vendas. Inclusive, eu já comecei com clientes aqui dos Estados Unidos, comecei a travas para safra 26. Não é um volume extremamente agressivo, mas já é um norte, né? O melhor preço em mais que um ano, chegar na colheita com um preço acima dos 11, ou próximo dos 11 esse ano, teria sido bom. Eu não vejo um quadro fundamentalista mais apertado o ano que vem do que esse ano. Então, diante desse quadro, começar a fazer média de preço tem sido minha recomendação. Mas tem a psicologia do produtor, né? Vendeu, subiu, não quer mais vender. E aí que tem que usar um plano comercial, a lógica, a diligência de falar subiu, vendi, subiu mais, vendi mais e acertei nas duas vendas, né?
E isso, Aaron, faz total sentido no momento onde a situação ainda está muito insegura, muito incerta. E como é que você traduz esse cenário que você vê para os americanos aqui para o Brasil? Porque você também atua por aqui, eu imagino que aqui no Brasil o produtor também esteja muito, muito inseguro em avançar com esses negócios, principalmente para a safra nova, diante dessa possibilidade. Será que pode subir mais, né? E é um comportamento do produtor: vendeu, subiu, para de vender. Ou podemos ter uma pressão inevitável quando a colheita começar por aqui, se o clima se regularizar, pode impactar Chicago e ter uma correção também. Como é que você está avaliando o nosso comportamento de comercialização por aqui, Aaron?
Olha, excelente pergunta. Alguns pontos é uma venda muito difícil nos Estados Unidos e também no Brasil, porque é uma venda que o preço em reais por saca não está legal, o prêmio não está tão legal e Chicago, comparado com tudo que a gente tem visto, não está muito legal. Está 11 e pouco. Não é aquela coisa, ah, está 13, está 12,5, está 14, né? É um número razoavelmente forte comparado com os últimos 12 meses, mas fraco comparado com os últimos 4 anos. Então é difícil para o produtor vender. Outro detalhe que dificulta essa venda é que ainda tem muito pregão entre agora e o dia 14. Então, talvez de fato vai ter uma correção para baixo entre agora e o dia 14. Mas pode subir mais 40, 50 pontos primeiro e depois corrigir para baixo. Então, esses fatores são muito difíceis. E quando a gente fala de especuladores, quando a gente fala de especuladores, eles podem exagerar tendências. Então, mesmo se não faz sentido uma alta enorme, eles podem provocar essa alta maior, né, chegar nos 12 ou alguma coisa assim. E eles podem fazer essas mudanças rápidas e eles podem sair do mercado rápido. Então, esse é um cenário muito frustrante para o produtor. Qual que é a minha palavra de cautela? Faça um plano comercial e vá executando. Novembro é temporada de venda. Então, do volume que é para a gente vender, o relógio tá antecipadamente, antes da safra, o relógio tá ali contando, né? Entre agora e o fim de novembro, as minhas vendas antecipadas eu quero que sejam feitas. Para mim faz sentido começar com travas em Chicago e depois uma correção para baixo, eventualmente fixar o prêmio depois. Mas é nessas horas que a disciplina de vendas faz toda a diferença. O emocional pode ser bastante traiçoeiro, mas é difícil, né? E aí eu até gostei que você estava falando das boas práticas de hedge, e é uma área de crescimento para muitos produtores, porque tem uma forma certa de você operar dentro do mercado e trazer essas boas práticas, no longo prazo faz muita diferença, mesmo que no curto prazo tem esses ajustes desagradáveis de você vender, aí subiu de novo, aí vende de novo e sobe de novo.
E eu queria trazer justamente esse assunto, porque você fala muito sobre essa disciplina do plano comercial, né, Aaron? E nesse momento, quando a gente olha, e eu te ouço falar, seria interessante começar com essas travas em Chicago. Nós vimos os prêmios serem diretamente impactados como era previsto. Os analistas, inclusive você, vinham falando: se sair um acordo, se vier uma reação de Chicago, os prêmios vão sentir. Estão sentindo, já sentiram. Prêmios da safra nova já passam para o campo negativo. O que sinal isso traz para o produtor na hora de definir esse plano comercial, Aaron? É aproveitar onde a oportunidade ainda está posta, como é o caso de Chicago nesse momento, e depois ir olhando para esses restantes de pernas que formam o preço para ir garantindo que o produtor não vá deixar dinheiro na mesa e nem perder a oportunidade que o mercado ainda oferece?
É, exatamente. E se a gente olhar para o ano passado, não precisa repetir a história, mas vamos só falar o que aconteceu ano passado. A gente teve uma alta que veio um pouquinho antes, com um risco de plantio, e foi um pouco mais baixo, mas a gente teve uma alta ali, se eu não me engano, foi na virada de setembro para outubro. E dessa alta, Aí os prêmios deram uma recuada. Dessa alta, Chicago caiu, se eu não me engano, foi 1 dólar e 20 na maioria dos contratos, mas caiu uns 100 pontos. E o prêmio voltou e as altas do prêmio vieram próximo do fim de novembro. Por quê? Porque Chicago estava em queda. Então, se você estava com uma posição e o prêmio estava forte, mas fortaleceu ainda mais. Esse ano a gente teve uma arrancada maior em Chicago, uma queda do prêmio, mas se Chicago voltar a cair, a tendência do prêmio é melhorar. Na prática, como muitos produtores vão viver esse momento, não está bom preço, não está bom preço, não está bom preço, não está bom preço, não vendi. Mas não está bom preço por causa do câmbio, por causa do prêmio, por causa de Chicago. Porque se você fala, está bom preço em Chicago, vou travar Chicago. Aí depois você fala, está bom o prêmio, vou sair da posição de Chicago e vender no mercado físico. E se fica dolarizado, depois você fala, deixa eu travar o câmbio. E se você travar esses componentes separados, eu acredito que dentro dos próximos 1 a 2 meses, a diferença dessa gestão dos componentes separados pode ser a diferença de 5, 10, R$ 15 por saca.
Olha
É,
só.
15 talvez seja um exagero, mas pode ser uma diferença muito grande. E para muitas operações, isso é a diferença entre você ter rentabilidade ou não.
E por isso, Aaron, eu já, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, mas eu vou fazer o seguinte: eu quero te convidar para estar mais vezes conosco aqui, para que a gente possa falar mais sobre essas decisões de comercialização. Acho que de tudo que você nos trouxe, ainda mais num dia importante como hoje, que a China anunciou efetivamente o acordo com os americanos, agora é entender o impacto disso direto para a gestão de risco dos produtores aqui no Brasil, né?
Perfeito. E vamos torcer por preços maiores. É melhor para a cadeia toda a gente ter uma soja de 12, né, e 12 para cima, mas vê para crer.
É verdade. Aaron, muito obrigada por estar conosco, meu amigo, por aceitar o nosso convite. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Bom Dia Agronegócio, sabe disso. Uma boa semana para você.
Para vocês também.
Obrigada, um abraço, até a próxima, Aaron.